Sintonia Pública. Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência.
Nós já abordamos este assunto aqui, que é gastronomia, e agora a gente continua. Retomando então o nosso papo sobre economia criativa, de que falamos na semana passada, desse Sintonia Pública, hoje a gente vai tratar de um assunto de dar água na boca. Sabe o que é? Gastronomia mineira. Puxa vida, como é bonita a gastronomia mineira. Deu fome. E para isso a gente recebe a pesquisadora Juliana Minardi, da Fundação João Pinheiro. Juliana, boa tarde.
Muito boa tarde aos ouvintes do Sintonia Pública. É um prazer estar aqui hoje.
E um prazer recebê-la pela primeira vez. Agora é a primeira vez, mas vai estar sempre com a gente, hein?
Sim, com certeza.
Então tá. Ô Juliana, a Fundação João Pinheiro está atuando em alguns projetos relacionais à gastronomia, que é um dos segmentos da economia criativa. Afinal, quais são esses projetos, então, Juliana?
Sim, a Fundação João Pinheiro tem uma diretoria de estudos em turismo, cultura e economia criativa. E nós temos desenvolvido alguns trabalhos, inclusive no segmento de gastronomia, que é um dos segmentos, né, da economia criativa. Nós temos um projeto em pesquisa de cultura, história e economia criativa que está se iniciando com o apoio da FAPEMIG para geração de bases de informação aplicadas a planejamento e desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado de Minas Gerais, com ênfase inicialmente de pesquisas de campo na região metropolitana de Belo Horizonte. A intenção é, no futuro, conseguir estender isso ao território do Estado como um todo. Seria uma espécie de projeto piloto. E a gastronomia é um dos segmentos que será estudado. E a intenção é de contribuição para o planejamento, para o desenvolvimento e avaliação de políticas públicas de gastronomia e cultura alimentar. Essa é uma das nossas iniciativas. Nós participamos de um grupo coordenador da Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira, que possui participação de diversos órgãos, tanto do Poder Executivo, administração direta, quanto administração indireta, e também instituições representativas da iniciativa privada e da sociedade civil organizada, que vem trabalhando desde junho do ano passado, buscando fortalecer a articulação de diversas instituições que atuam com gastronomia em Minas. E está sendo finalizado um plano estadual, o primeiro plano estadual de desenvolvimento da gastronomia para o período 2018-2021, no final desse mês. Esse documento deve estar concluído, ele já passou por consulta pública, audiência pública na Assembleia Legislativa. Então, a intenção é ter mais organização, mais articulação das iniciativas na área de gastronomia, e a Fundação João Pinheiro tem procurado contribuir também nesse processo de planejamento. A Fundação também atua com estudos históricos de produtos mineiros para fins de obtenção de registro de indicação geográfica, como, por exemplo, um estudo que foi finalizado em 2017 da história do café das matas de Minas. E essa é uma área também de possível trabalho da Fundação em projetos futuros, né? A área de indicação geográfica tem crescido, né, a busca por esse registro para validação identidade de determinados produtos, valoriza esses produtos para venda, comercialização, amplia também mercados, inclusive para exportação, e é uma das áreas da nossa atuação. Turismo gastronômico também é uma das áreas de estudo. A Fundação finalizou um plano estratégico para o setor de turismo, para o desenvolvimento sustentável do turismo em Minas, que foi encomendado pela Codemig, e nesse documento também existem recomendações para o desenvolvimento do turismo gastronômico em Minas. É uma área de estudo também que pode ser aprofundada nos próximos anos pela Fundação.
E coordenando Sintonia Pública, sempre aqui nas sextas-feiras, a gente registra a presença sempre, né, da coordenadora, a jornalista Débora Drummond, a querida Dede. Débora, obrigado mais uma vez, viu? Ô, sorriso. Bom, seguindo então. Ô, Juliana, antigamente, apesar, ou pensar em comida mineira, era pensar na casa da avó, no interior, no fogãozinho a lenha. Hoje temos grandes restaurantes especializados na nossa culinária, tanto na tradicional quanto na cozinha contemporânea, gourmetizada. Ou então iniciativas criativas e mais populares, como acontece nos diversos botecos e bares. E há também os festivais gastronômicos. Juliana, temos no nosso estado uma boa exploração do turismo gastronômico, hein?
Sim, é uma área, né, é um nicho do turismo, né? O turismo gastronômico tem sido trabalhado, é um nicho que vem sendo desenvolvido no estado de Minas Gerais nos últimos anos, com muito potencial para crescimento, né? Nós temos atualmente em Minas Gerais acontecendo mais de 150 eventos gastronômicos com um calendário anual de realização, espalhado por todo o estado. Existem uma força muito grande do setor, né, de negócios de alimentação fora do lar. São mais de 100 mil negócios formais em funcionamento no estado, com uma grande empregabilidade também. E nós temos muitos produtos marcantes no estado, de alta qualidade do processo produtivo. Além também de muita tradição de receitas, seja essas tradições que são as tradições familiares, mas também a incorporação de receitas e produtos que têm essa característica associada ao território de Minas Gerais, sendo trabalhado também por muitos restaurantes, seja esses restaurantes que trabalhando essa linha da cozinha tradicional mineira, ou a cozinha mais modernizada, contemporânea, trazendo inovações, pratos completamente diferentes, mas que tem sempre agradado muito o paladar. O mineiro tem muito bom gosto, né, com a sua
Sempre,
comida,
puxa vida.
né? Nós gostamos, né, de receber bem, o mineiro gosta muito de estar à mesa, de acolher, né, e ter esse ambiente da mesa, né, para receber bem os amigos e receber bem também os turistas, né? E existem, no estado de Minas Gerais, 19 roteiros gastronômicos já estruturados nas regiões turísticas do estado, né? Nós temos, algumas agências, de turismo, receptivos turísticos, trabalhando, esses roteiros gastronômicos. Alguns, são trabalhados de forma articulada com roteiros turísticos culturais, e outros têm um público mais específico, bem voltado para a questão gastronômica. Então, as pessoas podem, os turistas, né, podem passear numa determinada região que é tradicionalmente produtora de café, e aí passa por todo um processo de experiência. Às vezes, participação num pequeno curso demonstrativo de um processo produtivo, conhece algumas fábricas, né? Pode degustar, experimentar, seja cachaça. Nós temos os vinhos finos do sul de Minas, fruto de pesquisa e que têm sido premiados. Nós temos a cerveja artesanal, que tem crescido muito e que também tem trabalhado alguns roteiros turísticos para conhecer diversas marcas e produções que Minas tem também essa característica muito inovadora nos seus processos de produção de cerveja, com artesanal, né, com sabores diferenciados, e tem sido muito procurado. E é um setor com muito potencial para crescimento, né? O café, Minas, né, é o maior produtor de café do país, né? Quase 60% do total do café produzido no país é mineiro. E é também um produto muito forte no
Muito,
estado,
muito.
não só essa comercialização nacional, mas internacional também. E existem roteiros turísticos também associados ao café, né? Então, existe uma boa exploração do turismo gastronômico, e todo um potencial de crescimento, com o setor, juntamente com o próprio setor de gastronomia, que vem crescendo muito nos últimos anos, também os próprios programas mesmo de comunicação, nas diversas mídias que vem trabalhando a temática da gastronomia, é um tema que tem sido muito procurado.
O ouvinte está ouvindo a pesquisadora Juliana Minardi, da Fundação João Pinheiro. E Minas, hein? Ah, Minas é um mundo, não é? Até pela sua extensão, há também uma imensa diversidade de sabores e receitas. Mas grande parte das nossas iguarias fica assim restrita à região em que são produzidas. Então, Juliana, quais são as principais dificuldades para comercialização e expansão desses produtos?
Bem, quando a gente fala, né, dessas iguarias, pensando nesse caso em insumos, matérias-primas que têm características silvestres ou então uma produção que possui muito pequena escala, seja porque aquele produto ele é desconhecido ainda do público e às vezes possui uma baixa demanda, uma demanda mais local, ou existe uma complexidade do processo de produção e colheita daquele produto, ou mesmo um modo de fazer muito específico, né, de uma determinada receita, ou precisa de um tempo mais longo, né, mais lento, para um processo de produção ou preparo de um prato. Então, existem algumas características que fazem com que essas iguarias, elas fiquem muito associadas a determinadas regiões e isso, por outro lado, pode ser um elemento que traz potencial justamente para o desenvolvimento do turismo gastronômico. Porque, por um lado, você não consegue adquirir esses produtos ou ter acesso a esses pratos produzidos em qualquer lugar. Você precisa se deslocar e realmente vivenciar essa experiência do turismo gastronômico naquela localidade para poder ter acesso a essa iguaria.
Com certeza.
Né? Então, essa é uma possibilidade de exploração do turismo gastronômico nas diversas regiões do interior do estado. É um potencial muito interessante. Né? Nós temos situações de associação, né, do turismo cultural ao turismo gastronômico que trabalha com esses produtos muito típicos, né, de determinadas localidades. Nós temos também situações em que, pontualmente, algumas localidades, pequenas comunidades que ficam em locais de acesso muito difícil, com longos deslocamentos de estrada de terra e com, às vezes, uma produção de pequena escala, que tem dificuldade de escoamento, né, da produção, e em períodos de chuva as prefeituras podem ter dificuldade de garantir condição de uso dessas estradas e escoamento de produção. Então, são alguns desafios que realmente, para localidades muito distantes e que possuem dificuldade de acesso, né, a estradas, é um desafio a ser superado também em relação a escoamento de colheitas, né, de pequena escala.
Você já falou de queijo e cachaça. Ora, o queijo da Serra da Canastra e a cachaça de Salinas são produtos conhecidos internacionalmente, mas há várias especificações a serem seguidas para serem qualificados e certificados. Como é que funciona então esse processo, hein, Juliana?
Bem, existe cada um dos produtos, né, possui uma série de definições e especificações de qualidade, né? E também existem diversos certificados, muitas vezes customizados para determinados produtos. Nós temos um processo de certificação que tem sido trabalhado pela Secretaria de Estado de Agricultura, juntamente com as suas instituições vinculadas, Emater, IMA, IPAMIG, um trabalho muito forte, muito consistente de certificação, que vem sendo ampliado, inclusive. Muitos trabalhos também de melhorias nos processos das instruções normativas, especificações da legislação para normatizar esse processo da qualificação dos produtos e também para garantir que o consumidor tenha clareza da qualidade do produto que ele vai adquirir, né? Então, existem alguns selos também, conforme o produto, mas é tudo muito específico, são detalhes, é um conjunto, né, de informações e detalhes conforme o produto. Então, existem características específicas relativas ao café, questões específicas em relação ao queijo, que também tem um longo histórico de desafios, né, para viabilizar o processo de comercialização, mas que tem sido trabalhado e tem havido muitos avanços. A cachaça também tem todo um processo bastante específico. Acho que é até interessante a gente pensar para um programa futuro, trazer para a conversa essas instituições, o IMA, trazer a Emater, a SEAPA e a EPAMIG, porque eles têm algumas contribuições muito interessantes relativas a especificidades de certificação e qualificação de produtos em Minas, que acho que seria uma conversa interessante para nós também.
Sem dúvida. Agora, para o fomento da gastronomia, enquanto segmento econômico, ampliando suas potencialidades, diga para a gente quais os possíveis caminhos, então, a serem seguidos.
Bem, lá na Fundação João Pinheiro, nós identificamos a necessidade de aprofundamento de estudos e pesquisas. Já existem muitos trabalhos sendo desenvolvidos por essas instituições que eu citei, pela EPAMIG, que vem trabalhando desenvolvimento e inovação em produtos de forma fantástica. Inclusive, muitos produtos que vêm sendo aperfeiçoados, vêm sendo muito reconhecidos e ganhando premiações, não só nacionais, mas internacionais. Nós temos também esforços da iniciativa privada no sentido de desenvolvimento de novos produtos e inserção em mercado. Nós temos o INDI trabalhando a inserção de produtos mineiros no mercado internacional, a FAENG fortalecendo também qualificação e ampliação dos processos de comercialização dos produtos mineiros em âmbito nacional e também algumas articulações para fortalecimento e viabilização de negócios de âmbito internacional. Então, existem muitos trabalhos importantes acontecendo e instituições fortes em Minas trabalhando para o fortalecimento da gastronomia mineira. O BDMG também possui uma linha na área de economia criativa que vai contemplar o segmento de gastronomia e maiores detalhes, né, a respeito desse fundo. É necessário realmente entrar em contato com o BDMG. E nesse grupo que eu comentei anteriormente, que é o grupo de coordenação da Política Estadual de Gastronomia, nós temos um conjunto de instituições que vem procurando trabalhar juntas, fortalecendo as suas iniciativas, os seus projetos, nesse intuito de gerar maior suporte e fortalecimento da nossa gastronomia.
Débora Drummond, o que, que você acrescenta a respeito desse assunto tão importante em gastronomia, hein?
Estou morrendo de fome depois desse papo tão bacana que a gente teve com a Juliana. Agradecer muito a presença da Juliana.
Eu que agradeço.
Volte sempre para falar com a gente a respeito. E dizer que, para mim, foi uma honra escrever essa pauta sobre gastronomia, porque nós temos... Eu sempre falo lá de Bocaiúva, no norte de Minas, da quantidade de produtos maravilhosos que nós temos, por exemplo, lá. E que as pessoas têm que conhecer ou que a gente tem que conseguir trazer para cá, né? Quais são as políticas aí que a gente pode trabalhar para conseguir que esses produtos expandam a produção e que as pessoas conheçam melhor aí os produtos do nosso estado, que são muito bons. E aí, qualquer dia desses, trago para vocês também uma carne de sol, uma farinha, tá? Mas brincadeira, mas queria agradecer muito. E a gente vai continuar com a série Economia Criativa. Vamos fazer outros programas falando dos demais segmentos. E a partir da semana que vem, aí estreando uma nova série, nós vamos fazer 4 programas sobre as mulheres do campo em Minas Gerais. Então, fiquem ligados e ouçam o nosso Sintonia Pública, sexta-feira, 12:30.
Mulheres do campo, hein? Juliana Minardi, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui. Mais uma vez, não, primeira vez, mas vai voltar sempre, não é?
Sim, eu agradeço muito a oportunidade e estamos à disposição.
Muito obrigado mesmo, então. Esse foi, então, o nosso Sintonia desta semana.
Sintonia Pública. Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência.